Projeto Talentos de Jesus, a importância do esporte enquanto ferramenta de transformação para crianças e adolescentes que são atendidas nesse projeto. E para falar um pouquinho dessa iniciativa aqui no município de Cascavel, vamos conversar com o Antônio Barbosa, psicólogo e coordenador geral do Projeto Talentos de Jesus. Antônio, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo a programação especial da CBN. Para mim é um prazer estar aqui de novo comentando, falando um pouquinho sobre o nosso projeto social, que hoje está envolvendo quase 5 mil crianças em 24 municípios, né? É muita alegria estar aqui mesmo.
E qual é a importância desse projeto, como eu falei há pouco, do esporte enquanto ferramenta de transformação social?
Então, o nosso projeto ele é 100% social. A gente usa o esporte, o futebol no caso, né? Por causa do próprio Clube Cascavel, que é o grande mantenedor, o idealizador de todo esse projeto, né? O Futebol Clube Cascavel, e criou então o braço social do projeto, que é o projeto Talento de Jesus. E o nosso projeto ele é social, o nosso projeto é transformar os nossos meninos, adolescentes, crianças de hoje num cidadão, num bom cidadão de amanhã. Mas usamos essa ferramenta muito especial do futebol, porque o Brasil ainda é um país do futebol, e a gente consegue reunir, né, chamar atenção às crianças, e junto a esse projeto a gente consegue trazer também cursos, educação, né? Nós temos hoje mais de 120 cursos à disposição dos nossos alunos. E nós também usamos a questão da atividade física, tiramos das redes sociais um pouco as crianças, né, de outras situações, e damos uma oportunidade para todas elas dentro do futebol, dentro do esporte.
Em relação à faixa etária, a partir de que idade, até que idade o projeto atende?
O projeto tem quatro categorias, sub-9, 11, 13 e 15. Então, a partir dos 7 anos, 8 anos de idade, uma criança pode nos procurar, que ela já pode ser aceita dentro do nosso projeto. 15 anos é a idade máxima. Quando chegou nos 15 anos, a criança, o adolescente chegou nos 15 anos, viu que o negócio dele não é futebol, não tem condições de continuar no futebol, então nós vamos montar um currículo dele. Nós temos hoje uma empresa que trabalha conosco, vai montar o currículo dele, vamos fazer um teste psicológico. Hoje nós temos dois psicólogos dentro do projeto e vamos preparar para o mercado de trabalho. Nós vamos encaminhar ele para o primeiro emprego.
Olha só, interessante isso, porque eu gostaria até mesmo de perguntar isso. Como que o projeto contribui para o futuro desse jovem, seja no mercado de trabalho ou até mesmo na área esportiva, por que não?
Com 8 anos, 9 anos, as crianças começam a fazer parte do futebol. Eles passam para a categoria do 11, do 13 e do 15. Como nós não tínhamos assim uma outra opção, nós criamos a Copa Ouro Negro. Por quê? Porque as crianças só ficar treinando e não jogando, isso ia ser cansativo. Então nós criamos a Copa Ouro Negro para as crianças terem um incentivo, né, para treinarem, para comparecerem nos treinos e depois participar dos campeonatos, do campeonato da Copa Ouro Negro. E aí no meio do caminho nós fomos criando outras ferramentas dentro do projeto, né? Por exemplo, nós damos 3 presentes para as crianças. Então as crianças que fazem parte do nosso projeto, elas não passam em branco o dia da criança, o Natal e a Páscoa. Nós sempre presenteamos elas. Nós também agora trouxemos para dentro do projeto uma escola de educação, e essa escola ela dá cursos, ela vai na cidade dos nossos núcleos e lá elas levam um ensino, né? Curso de informática, marketing, todos os cursos hoje que as crianças precisam para se formar um bom cidadão. E aí a gente vai formando elas um bom cidadão. Durante o projeto a gente vai tendo palestras, né? Inclusive o Coronel de Vonzir, né, que é o comandante aqui do 6º BPM, que assumiu agora, ele é um dos nossos palestrantes. Ele já esteve conosco em outras cidades e ele está sempre conosco, conforme a sua agenda, levando palestras para as crianças, para a comunidade, para os pais, para as crianças nas cidades da região, trazendo um pouco sobre cidadania, também um pouco sobre responsabilidade, compromisso, comportamento, tudo isso.
Quem são essas crianças e adolescentes e como que elas chegam até o projeto? São encaminhadas a partir da própria procura da família? Como que elas chegam no projeto?
Então, o projeto ele é aberto. Aqui em Cascavel nós temos 6 núcleos, né? Então temos núcleos em vários pontos da cidade. Qualquer criança pode fazer parte do nosso projeto. Os pais levam ela lá, fazem a inscrição conforme as vagas que nós temos, né? Hoje nós temos fila de espera, não tem? Nós temos 1.200 crianças em Cascavel, só na cidade de Cascavel, que fazem parte do nosso projeto nesses 6 núcleos. Então, assim, o pai leva a criança lá, faz a matrícula dele, tendo vaga ele já começa a participar do futebol, a participar do projeto. Nós não temos uma classe social. todas as classes podem jogar junto, e isso é o grande, o barato, o legal de tudo isso, né? Que é um projeto 100% gratuito. As crianças recebem uniforme, calção, meião, camiseta de treino, de jogo, disputa copinha, vão para o estádio, assistem os jogos do Cascavel, recebem lanche, ganham lanche, tudo totalmente gratuito. E aí nós não temos uma classe social. Qualquer criança, seja rica, seja pobre, pode participar, jogar junto, está sempre junto conosco ali.
Bom, o projeto é gratuito para as famílias, mas evidentemente ele precisa ser mantido. E como ele é mantido?
Hoje nós temos dois grandes patrocinadores, que é um projeto do governo chamado ProEsporte, que ele sustenta a nossa categoria de base do Futebol Clube Cascavel e do ProEsporte, também da nossa base forte. Então, o ProEsporte, ele é um projeto do governo que mantém, que sustenta toda essa parte. E o outro grande investidor, o grande parceiro nosso é a Itaipu. A Itaipu, através da sua parte social, da sua área social, elas investem muito forte ali, e é o que nos sustenta para nós sustentarmos o projeto, porque nós pagamos tudo, todos os uniformes, a copinha, as despesas, a ida no estádio, o agasalho de frio, chuteiras que a gente dá quando a criança não tem, os campos que eles jogam, né, que eles treinam aqui em Cascavel, alguns nós alugamos, outros são cedidos. Todas essas despesas são mantidas por essa parceria com a Itaipu e com o ProEsporte, que é do governo do estado.
Bom, e um dos eventos que você mencionou há pouco é a Copa Aurinegro. E agora, no dia 30, teremos a abertura da quinta edição, é isso?
Então, nós estamos hoje na quinta edição da Copa Aurinegro. Começa o dia 30 agora, é sábado, depois de amanhã, 8 horas da manhã, e nós vamos até o final do dia. Então, nós vamos ter 32 jogos lá. Nós temos três campos ali no CT da base, na CT da base do Cascavel, Clube Futebol. E ali a gente vai ter 32 jogos, das quatro categorias, 9, 11, 13 e 15. Então, todas as cidades da região que vão disputar os jogos ali, eles vêm. É uma festa o dia inteiro lá. Qualquer pessoa pode participar, pode ir lá assistir os jogos, né? As caravanas vêm dos municípios e eles fazem os jogos durante todo o dia. Então, todo dia a gente vai estar envolvido lá, vai ter alimentação, vai ter um monte de coisa lá para as crianças, para quem estiver participando também. E essa Copa começa dia 30 de agosto e vai até o dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, campeão e vice-campeão de cada categoria, sub 9, 11, 13 e 15, vão disputar a Supercopa, que é no outro sábado e domingo, dia 12 e 13 de dezembro, lá no CT da base. Aí o que acontece? Esses dois, campeão e vice-campeão de cada categoria, vão se juntar a times que virão convidados. Já está certo que vai estar conosco São Lourenço, da Argentina, eles vão estar ali conosco, provavelmente Mirassol, Chapecoense e outros times de expressão, Atlético Paranaense, estarão se juntando a esses times aí para a Supercopa Aurinegro. Ali também, em dois dias, nós faremos um campeonato, um torneio, e ali também vai sair o campeão e vice-campeão, e serão premiados para campeão, vice-campeão e terceiro lugar da Supercopa Aurinegro.
Como que esses eventos, esses campeonatos, oportunizam também possibilidades para essas crianças e adolescentes, principalmente aquelas que querem seguir na carreira do futebol?
Pensando nisso, meu amigo, também nós criamos a Base Forte. Hoje nós temos a base do Futebol Clube Cascavel, né, que nós dizemos assim, que é a base profissional, sub-15, 17, sub-20. Então nós criamos a Base Forte, que é o sub-11, 13 e 15, dentro do CT da base. Então os meninos, as crianças que estão se destacando no futebol dos nossos 24 cidades que nós temos hoje, se a criança tem talento, se ela quer continuar, se ela tem um direcionamento na área, e se ela tem essa vocação, a gente leva para a Base Forte. Então, volta e meia, a gente está fazendo testes com as crianças de toda a região, elas vêm ali e integram a Base Forte. A Base Forte, ela é a intermediação entre o projeto social, a escolinha, e a base do Futebol Clube Cascavel. A Base Forte ali, as crianças do projeto, só do projeto, vão fazer parte da Base Forte, que é as três categorias, 11, 13 e 15. Se destacando na categoria da base forte, elas podem ser convocadas para a base do profissional do Futebol Clube Cascavel. Aí é um outro passo também. Então, assim, essa preocupação nós temos, porque tem talentos na região. O nosso maior referencial hoje é o Bitello, que era de Formosa do Oeste, né? Paulo Baia, que hoje está no Fluminense, veio lá de Bom Jesus do Tocantins, né? Uma cidadezinha com 4, 5 mil habitantes. Então hoje os grandes referenciais nossos saem de pequenas cidades, e nós, quando aparece um talento nessas pequenas cidades que nós fazem parte do nosso projeto, a gente abre as portas do Futebol Clube Cascavel, da base, e eles começam a treinar ali, e a partir dali eles podem seguir carreira também no futebol profissional.
Antônio, quantos profissionais estão envolvidos no projeto Talentos de Jesus?
Hoje nós temos em torno de 60 62 profissionais, porque nós pagamos os professores e auxiliares, né? Tem cidades que tem 2 auxiliares mais um professor, tudo isso é patrocinado pelo projeto. Em Cascavel nós temos em torno de 6 professores, né? Em todas as categorias, os núcleos que nós temos em Cascavel. Então assim, hoje nós temos envolvido só de professores 62. Aí tem o secretário de cada município, que também faz parte do projeto, que está sempre em contato conosco, né? E também nós temos os funcionários ali, que é administrativo, que é a coordenação técnica, coordenação social, que eu faço o gerenciamento. O psicólogo também, nós temos um psicólogo também que trabalha conosco, né? Temos um dentista também, que a gente paga também para atender as crianças. Hoje o nosso projeto, ele é muito completo nessa área aí, né? E além da escola que nós temos hoje também, que são vários professores que nos dão esse suporte.
Cascavel é a cidade com a maior demanda no projeto?
1.200 alunos é a maior demanda. Depois, nos municípios, nós temos em municípios com 280 alunos, 300 alunos, é o mínimo é 150, né? E aí, de repente, eles vão aumentando aí o número de alunos, e a gente tem um problema, né? Porque a gente não quer limitar. Então a gente abre, dependendo de algumas situações, né? Porque nos municípios a gente faz em parceria com o município. O município paga uma parte do projeto. Então a gente, dependendo da demanda, a gente vai acertando com os municípios para que as crianças não fiquem de fora, né?
Existe a possibilidade de, a médio e longo prazo, o projeto chegar em outros municípios?
Sim, nós já estamos hoje em 24, né? 24 municípios nós estamos hoje. Estamos para abrir agora na Viraí, lá no Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina também, né? Então a gente já está começando a sair dos domínios do Paraná, né? Então só no Paraná hoje nós somos 24 municípios.
Olha só. E diante disso, Antônio, preciso perguntar qual é o papel da família também em relação a esse projeto, porque, claro, são crianças e adolescentes que vão buscar no esporte essa possibilidade de mudança, de crescimento, até mesmo de expansão de talentos e habilidades, mas a família também precisa acompanhar esse processo, não só o processo de educação escolar, mas também esse processo de esporte, de atividade física, atividade educativa também.
Então, quando a gente começa a entrar, falar de um projeto social e as nossas bases, nós temos bases aqui no município de Cascavel, particularmente Cascavel, nós temos algumas bases que são em localidades muito pobres. Então a gente começa a perceber a desestruturação da família, né? Então muitos alunos nossos ou não têm pai ou não têm mãe ou são criados com avós. Então crianças que davam muito problema na escola, crianças que tinham dificuldade de comportamento, de relacionamento, muitas situações nossas, inclusive volta e meia a gente está atendendo crianças que afrontam o professor, que discutem com o professor, que querem briga com o professor. Estou falando de crianças de 11, 12 anos. Então isso vem muito da desestruturação familiar. Então por isso hoje nós temos 2 psicólogos dentro do projeto. Então a gente aciona o psicólogo, ele vai lá, chama a criança. Nós não queremos, em hipótese alguma, excluir a criança do projeto, mas a gente suspende a criança do projeto com mau comportamento e aí ele vai ser tratado com o psicólogo. Ao fim do tratamento, o psicólogo vai dar um parecer, ele vai dizer, olha, ele pode voltar ou ele não pode voltar. Até hoje nós não perdemos ninguém, porque depois de uma terapia, são crianças que, por essa desestruturação, elas têm uma situação bem complexa, né? E aí não sabe se relacionar, não sabe conviver em grupo, não sabe jogar junto. Então nós temos essa parte de combater isso através de um trabalho psicológico bem feito, e aí a gente consegue trazer de novo para dentro do projeto essas crianças que têm um mau comportamento também. E aí elas começam a melhorar, né? Porque aí elas não querem sair do projeto, elas não querem deixar de disputar a copinha, elas não querem deixar de perder a oportunidade que elas têm, tanto no futebol quanto na educação com os cursos que nós oferecemos.
Ou seja, o projeto Talento de Jesus, ele tem uma relação muito próxima, tanto com o ambiente escolar, mas também com esse ambiente da família e comportamento também.
Nós só premiamos o melhor jogador de cada jogo que nós temos lá, que também recebe o craque do jogo, e só premiamos, por mais que ele tenha sido o melhor em campo, que tenha sido escolhido o melhor em campo, ele só vai receber uma premiação se ele tiver um bom comportamento escolar e um bom comportamento familiar. Então nós envolvemos a família, que vai dizer, olha, ele não está arrumando a cama, ele não está sendo parceiro, ele não está se comportando, ele não está fazendo atividade de casa, e se as notas dele não forem boas na escola, a gente também começa a trazer uma outra questão em relação a isso, né? Então as crianças que entram no projeto, elas sabem que elas têm que se dedicar nos estudos e também ser um bom filho, também ser um bom menino dentro de casa.
É muito importante isso, porque quando a gente olha para o projeto, talvez a gente imagine que seja só o esporte por si só, mas na verdade muitas dimensões humanas são levadas em consideração para o projeto. Na verdade, o esporte talvez seja o caminho, a ferramenta usada para isso, mas o propósito mesmo é estimular uma dimensão humana mais boa, tornar-se uma boa pessoa de fato, não é?
Perfeitamente. Eu sempre digo que as pessoas têm que entender que o nosso projeto é social. Nós não estamos em busca de craques, de jogadores para levar para grandes clubes, para o Cascavel mesmo. Não, se acontecer, por isso nós queremos a base forte. Se acontecer, eles não vão ficar desamparados. A gente traz para a base forte, a gente cuida, a gente dá atenção, a gente já sai daquele âmbito de escolinha, já se torna já um esporte de alto rendimento, né? Porque a base forte, por mais que não seja a base do Cascavel, a base forte, ela é alto rendimento. Ela já exige mais do menino, e o menino tem mais treinos do que ele tem na escolinha. Mas o nosso projeto é 100% social. Nós temos um lema dentro do projeto que é craque, o futebol o Clube Cascavel faz em casa. Cidadania, a gente ensina brincando. Então as crianças, quando entram no projeto, elas estão entrando num projeto social de transformação, de ajuda, de melhoria para que sejam bons cidadãos. Por isso que nós trouxemos agora uma escola de cursos profissionalizantes, que são mais de 120 cursos, e oferecemos para as crianças também, porque é importante o futebol, o esporte, mas a educação e o comportamento dentro da família também.
Antônio, para finalizarmos, você disse que tem fila de espera aqui em Cascavel, mas ainda assim, para as famílias que querem buscar mais informações, tirar dúvidas sobre o projeto, onde localizar o projeto Talentos de Jesus?
Hoje nós temos uma base aqui na Univel, né? Nós temos uma parceria com a Univel, nós temos uma base no Santo Onofre, nós temos lá na Globo Aves, nós temos ali no Morumbi, nós temos na Sintrivel, que é lá no Cascavel Velho, e nós temos no CT do Futebol Clube Cascavel. Então, se alguém mora próximo desses núcleos, ele pode ir direto no núcleo, porque nós temos aulas todos os dias da semana, alguns dias sim, outros não, dependendo do núcleo, mas ele pode ir lá e conversar com o professor e pode matricular o seu filho. Na hora ele já vê se tem vaga, se não tem. A gente sempre procura, né? Nós não podemos inchar demais, senão aí não tem oportunidade, mas até 30, 35 alunos por categoria a gente consegue.
E tem redes sociais também, não é?
Temos o Instagram do Talentos de Jesus. Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco ali pelo Talentos de Jesus no Instagram, nas redes sociais, e pode entrar em contato conosco e acompanhar também o trabalho que é feito, né, no Talentos de Jesus.
Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e faço um convite a todos, né, para estar conosco na abertura da Copinha agora, sábado, dia 30, 8 horas da manhã a gente começa e vai o dia inteiro. Qualquer horário que a pessoa chegar lá, tem estacionamento dentro do nosso CT, nas proximidades também. Então, qualquer horário que ela chegar lá, pode acompanhar os jogos conosco também.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o Antônio Barbosa, psicólogo e coordenador-geral do projeto Talentos de Jesus.